Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia em geral. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar dos drones do Walmart, de roaming na Europa, Surface Pro 4, a Microsoft agressiva, screensavers da Apple TV, resultados financeiros da Apple e o início das vendas dos novos iPhones aqui no Brasil. Vamos lá! O Walmart lá nos Estados Unidos entrou com um pedido junto ao FAA, que é o equivalente à ANAC deles, para poder fazer entregas domésticas usando drones. Além disso, eles também querem começar a usar os drones para checar inventário e os estoques das lojas. Essa ideia não é nova exatamente, né? A Amazon, por exemplo, foi uma das primeiras a entrar com esse tipo de pedido e, pouco a pouco, parece que esse sistema de entregas, que até ano passado não passava de uma ideia maluca, parece que vai acabar mesmo acontecendo mais cedo do que a gente esperava. O Walmart disse que quer começar a testar o sistema de entrega por drones em umas pequenas áreas residenciais e a ideia deles é fazer o seguinte: eles querem fazer com que o drone saia de dentro de um caminhão já com pacote, deixe a encomenda no lugar certo e volte pro caminhão, ou seja, não vai ter um monte de drone voando por aí com as caixas do Walmart. Os drones vão voar umas distâncias bem curtas entre os caminhões ali na rua e as casas que vão estar ali do lado. Ontem o Parlamento da União Europeia decidiu que as operadoras de lá têm até junho de 2017, ou seja, um pouquinho menos de 2 anos, para acabar totalmente com as cobranças de roaming para dados, ligações e mensagens de texto. Antes disso, em abril de 2016, uma regulamentação vai entrar em vigor e vai limitar as cobranças a 2 centavos de euro para mensagens, 5 centavos de euro para megabyte, cada megabyte trafegado, e 5 centavos de euro por minuto de ligação. Depois disso, acabou a festa do roaming para as operadoras lá na Europa. E enquanto isso, aqui no Brasil, ainda tem roaming de um estado para o outro, né? Aliás, tem um abaixo-assinado da Protest que está tentando acabar com essa brincadeira besta aqui, e se você não assinou, vale a pena assinar. O endereço do site é proteste.org.br/fim-do-roaming e a coisa leva 2 minutos. O link para o site está aqui na descrição do episódio. A iFixit já colocou as mãos e as chaves de fenda deles no Surface Pro 4 e fez um artigo que está detalhando toda a desmontagem e toda a estrutura interna do tablet da Microsoft. Eles abriram o modelo Core M3 e lá no site você confere todo o passo a passo, o detalhamento das peças, inclusive uma observação bem curiosa de que nesse modelo tem um espaço grande vazio ali na parte de cima na esquerda, que é onde vão os coolers para os modelos que têm resfriamento híbrido. Outra coisa curiosa é que na hora de mexer no kickstand eles encontraram graxa, que serve para dar aquela amaciada no movimento, deixar a coisa toda mais suave e provavelmente cheia de pelo conforme o tempo for passando. No final da autópsia toda, eles indicam que dá para trocar o drive SSD se você quiser ou se você precisar, mas também eles concluem que tem muita cola grudando vários dos elementos, inclusive grudando o LCD no painel de vidro, e que isso pode atrapalhar bastante na hora de substituir algumas peças internas. E por isso eles dão uma nota 2 para reparabilidade, numa escala que vai até 10. Ontem eu comentei aqui da campanha de troca da Microsoft que eles colocaram em prática, dá até R$600 de desconto se levar seu computador usado na loja para comprar um novo com Windows 10. Eles colocaram no ar um site que explica o passo a passo para você migrar do seu MacBook para o seu Surface Book novo e dão ali todas as instruções para poder garantir que você não vai perder nenhuma foto, nenhum arquivo, música, nada assim. Eles também mostram alguns guias de como fazer com que o Surface Book fique integrado ao iCloud, ao iTunes e ao iPhone e também ensinam ali uns truques, dão umas dicas de como os noobs em Windows podem usar os atalhos, porque eles estão acostumados com os atalhos de Mac, e aí eles vão começar a ter que se virar com os atalhos do sistema operacional novo, que é o Windows 10. É a Microsoft cada vez mais agressiva, mas fazendo a coisa do jeito certo, né? Em nenhum lugar a comunicação deles você vê eles tirando sarro ou fazendo pouco caso dos produtos da Apple ou de qualquer outro concorrente, como a Samsung faz, por exemplo. Aqui eles mostram as informações de um jeito prático e direto, o que inclusive ajuda muito mais na hora de convencer alguém a pensar em trocar de marca. Faz uns dias, o Benjamin Mayo, do 9 to 5 Mac, conseguiu o endereço dos vídeos em alta resolução que vão servir de descanso de tela nas novas Apple TVs. E, com isso em mãos, o desenvolvedor John Coates fez uma coisa muito legal. Ele disponibilizou no GitHub um programa de código aberto que instala esses screensavers dos Macs e dá até a opção de você poder mostrar sempre um dos vídeos ou então ir variando os vídeos cada vez que você abre ou que o descanso de tela do Mac for ativado. Os vídeos são muito bonitos e, se você for usuário de Mac, vale muito a pena instalar. Lá no GitHub ele mostra direitinho como fazer a instalação e até eu que não usava screensaver baixei e vou começar a usar. Passa lá que é bem legal. Ontem a Apple divulgou os resultados financeiros dela para o trimestre fiscal que acabou em setembro e, para variar, foi recorde e números na casa dos bilhões e nos milhões para todo lado. A Apple divulgou que faturou US$51,5 bilhões, com lucro líquido de US$100 bilhões e US$100 milhões, e as vendas internacionais desse bolo todo representaram 62% do faturamento. Foram 48 milhões de iPhones vendidos, 20% a mais do que no ano passado, nesse mesmo período, 5,7 milhões de Macs vendidos, 3,3% a mais do que no mesmo período do ano passado, e 10 milhões de iPads vendidos, o que seguiu a tendência de queda que já vem acontecendo há algum tempo. No ano passado, esse mesmo período, tinham sido vendidos 12,3 milhões de iPads e, dessa vez, a Apple vendeu 2 milhões e 300 mil iPads a menos. E por fim, ontem a Apple revelou, sem muito alarde, a data do início das vendas dos novos iPhones 6S e 6S Plus aqui no Brasil. Eles divulgaram pelo site e a data é dia 13 de novembro, uma sexta-feira, claro. Ainda não tem nenhuma informação oficial deles a respeito dos preços e, exemplo dos últimos anos, isso só deve ser divulgado faltando um ou dois dias para o lançamento, especialmente por causa do festival de preços diferentes que cada operadora pratica. Mas é aquela coisa, só de olhar para os reajustes que eles fizeram ultimamente e para o preço do novo Apple TV, já dá para garantir que barato não vai ser. É isso aí, galera. O Loop Matinal vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram na descrição do episódio. E se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!